Hoje é dia de mix, né? Um pouquinho de história sobre vários assuntos.
Hoje é dia de rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Fala, amiguchos, tudo bom? Pois é, hoje o seu Saindo da Bolha não anda bem de saúde, e esses dias não estão sendo muito bons, digamos assim, então não vai dar para colocar uma bolinha no ar, tá? Peço desculpa, mas a gente, como a companhia de vocês faz falta, a gente combinou aqui com a turma que pelo menos vai fazer uma rapidinha diferente. Vai dar uma volta por aí para contar para vocês o que é que anda rolando pelo mundo afora. Foco mais sempre nos Estados Unidos, não tem jeito, né? E que a gente sabe que são notícias que vocês não vão encontrar nos canais tradicionais de mídia, como de costume. E olha que tem muita coisa, vão ter que fazer um super, super resumão aqui, tá bom?
O muro de Trump.
Pois é, rapaziada, a gente fez um programa rápido já sobre a crise na fronteira do México, que os democratas, e lógico, a imprensa, ficam fingindo que essa crise não existe. Tá tudo explodindo na cara dos sujeitos, tá? Nesse exato momento, mas ainda estão minimizando as coisas, apesar de já terem sido publicadas fotos, inclusive, do estado deplorável que estão sendo, agora sim, empilhadas as crianças que chegam do México, que estão sendo literalmente jogadas por cima do muro, e também estou sendo literal aqui, o coiote vai lá, sobe, descala o muro com a criança nas costas e taca ele de 6 metros de altura lá do outro lado dos Estados Unidos e some, tá? Então essas crianças estão sendo despejadas às centenas dentro da fronteira americana graças às novas políticas de imigração da administração Biden, que continua pedindo que eles não venham ainda. Super inteligente da parte deles. Então, não venham não, tá? A gente só vai aceitar todo mundo que vier, mas por favor, não venham não. Quando eu falo de criança empilhada, não é figura de linguagem, então, tá? É banho semanal, estão usando aquelas cobertinhas metálicas, tal, que nem usa serviço de emergência, e a molecada dormindo no chão. É o que tem pro momento, tá? E aí o problema era o Trump que colocava a criança em gaiola, né? Pois é. Os democratas adoram criancinhas imigrantes, desde que elas não apareçam na TV. Pois bem, a última de hoje foi que a administração Biden vai retornar às obras do muro. É, pois é, isso mesmo. Então, eles vão retornar às obras do muro, segundo eles, para fechar alguns pontos que ficaram abertos. Ó. Mas a gente sabe que essas coisas, quando começam, não terminam mais. Eles vão só fazer escondidinho, tá? Questionando se isso não era dar seguimento às obras do Trump, que eles tanto criticaram, eles argumentaram que o muro já existia antes do Trump. Então, não é nada a ver com o Trump. Ah, tá. Então tá bom. Você acreditou? Nem eu. É isso aí.
Ron DeSantis.
Pois é, também já fizemos um programa sobre o governador da Flórida, o Ron DeSantis, né, que vai se despontando aí como possível concorrente republicano nas próximas eleições presidenciais, se é óbvio, não for o Trump. A gente pediu para ficar de olho nele, né? Então, mas como a gente sabe que a imprensa local aqui lá não faz, mas se é local não vai fazer, então a gente conta para vocês o que anda acontecendo. A Flórida continua dando um banho de realizações comparado com os outros estados americanos, principalmente relacionado com a questão de coronavírus. O coronavírus chinês, não vamos errar isso. O DeSantis já publicou ordem executiva, inclusive, proibindo o tal do passaporte de vacinação, essa ideia meio orwelliana, né, da esquerda mundial, de que os cidadãos daqui em diante vão ter que ser separados por vacinados e não vacinados. Show me the papers, né? Veja se você pode andar por aí a solto sem o papel que comprove que você é um bom cidadão. Então, se você vacinou, é ser humano. Se você não vacinou, é subespécie. Aliás, se tratando de vacinação, a Flórida também está bem à frente da maior parte dos estados. E exatamente por isso, o programa 60 Minutes da CBS resolveu fazer uma matéria bomba. Tá bomba. Acusando o DeSantis de corrupção. Pois é, se não dá para falar mal de alguma coisa real, a imprensa inventa, né? Não é assim que funciona. A acusação deles é que o DeSantis teria recebido uma bola de uma rede de supermercados, a Publix, para dar a essa rede o direito de ser um dos locais de vacinação da Flórida. papo furadíssimo, tá, gente? Tudo errado. A Publix foi colaboradora na campanha com $100 mil. E não tem nada a ver com bola por trás. E ela não tem privilégio nenhum sobre as outras redes, já que a CVS, que é uma rede de farmácias, e o Walgreens já tem papel nessa questão de, vacinação. Já tem pontos de vacinação em outras redes de varejo. O que acontece é que o DeSantis queria aumentar a velocidade da vacinação e ele deu 3 opções para o pessoal na época. Criar mais drive-thru, né, com o pessoal nas ruas, fazer mais pontos nos hospitais ou criar uma nova parceria com uma nova rede de varejo grande. E a Publix apareceu e a ideia foi bem aceita. Ah, legal, porque a maior parte das pessoas, principalmente de mais idades em certas regiões, em condados na Flórida, vivem a menos de 1,5 milhas do supermercado. Então seria muito prático para esse pessoal todo. E é isso, acabou, tá? A ideia seria a ampliação do sistema de vacinação na Flórida. E isso, gente, é um perigo para os democratas, porque eles não conseguem organizar porcaria nenhuma. Então, assim, como é que vocês se atrevem a fazer um bom trabalho? Assim não dá, né? Vão torpedear essa coisa falando que isso é fruto de corrupção. Não é, tá? Já houve conversas, inclusive, de fechar a fronteira da Flórida para o resto dos Estados Unidos, porque lá na Flórida não existem mais restrições, praticamente. Mas não foi em frente, né? Porque ia ser muito complicado você justificar, fechar a fronteira, considerando que a Flórida está melhor que os outros estados, né? Não ia bater essa história. E tanto que é um problema mais para a Flórida que o contrário, que está indo muito turista para lá, porque é um lugar onde você pode passar férias com alguma liberdade. Então, no final das contas, quem está em desvantagem sempre é a Flórida por estar fazendo o trabalho dela certo, enquanto os outros ficam inventando moda.
Os tiroteios.
Pois é, uma semana depois dos grandes mass shootings lá, os tiroteios nos Estados Unidos, você tem ouvido mais alguma coisa relacionada ao assunto? Não, né? Pois é. Aliás, talvez nem tenha sabido que teve 2 situações lá críticas, vamos chamar assim. O problema é que esses tiroteios, inclusive aquela questão daquele carro que avançou contra o muro lá do Capitólio, foram causados por muçulmanos. Ih, que droga, hein? Aí não pode dar matéria. Ih, meu Deus do céu, esse pessoal fica estragando as bombas da imprensa. Então não dá pra falar que é supremacista branco, não vira notícia. Mas não se preocupe, tá? Porque eles estão dando um jeito nisso. Uma das comentaristas da CNN sobre o assunto tava outro dia na tela, né? E sabe aqueles stickers, né, que ficam passando os textos de baixo conforme o jornalista vai falando? Então, o texto de um dos stickers abaixo dela dizia o seguinte, que o atirador era muçulmano, mas moralmente branco. Certo? Moralmente branco. Claro, afinal de contas, o cara é um assassino, então só pode ser branco, gente. Ou, como é que eu... O que eu faço com informação tão boa dessa, né? Aliás, a gente recebeu também outro dia o print de uma tela, eu acho que era de alguma Fox da vida também, lá dos Estados Unidos, em que dizia o seguinte, tinha a foto do suspeito, né? E aquelas linhas do lado com os descritivos dele, né? Ah, homem, assim, assim, assado, tal. E dizia o seguinte, que o suspeito era perigoso, armado e era branco de pele escura. Quer dizer, agora tem essa novidade também. Então, se o cara é perigoso, armado e bandido, ele é branco, mas de pele escura.
China!
China tá pistolinha porque vários países estão se pronunciando agora formalmente sobre os massacres dos uigures. Pois é, né, meus amiguxos? Aquela história que você já contava para os seus amiguxos de esquerda, eles mandavam você usar chapéu de alumínio. Pois é, agora os oficiais, vamos dizer, políticos e representantes de vários países estão falando a respeito abertamente. A rede de lojas sueca, né, H&M, também se pronunciou falando sobre produtos que utilizam algodão colhido nos campos de trabalho forçado lá de Xinjiang. Sofreu represálias também da China. Os caras não gostam que fala a verdade lá. Ou seja, eu sabia, você sabia, o PCC sabia, o Trump sabia, os parlamentos e governos do mundo inteiro sabiam, mas o seu amigucho de esquerda dizia que você é terrorista conspiratório. Então, para esse tipo de coisa, gente, usa essa história como troféu, tá? Mais uma historinha que era conspiratória e agora aí tá na boca do povo. Além disso, a panela também está esquentando aí no mar da China, com Japão e Filipinas tendo suas águas territoriais invadidas aí com muita frequência, tá? O que acontece é que existe uma nova lei na China que, claro, não tem nenhum suporte em lei internacional nenhum, né? Dizendo que os navios da guarda costeira chinesa, tá? Guarda costeira chinesa, a partir de agora, podem atirar contra embarcações que estiverem dentro do que eles consideram águas territoriais deles, que basicamente é tudo. Se bobear, são todas as águas do mundo, né? Assim, então, o governo filipino andou meio que em cima do muro antes, né? Acho que ele já falou a respeito no passado. Passou a ter que começar a ameaçar em algumas posições mais firmes, inclusive parece que está começando a mandar navio de guerra lá para as ilhas deles, que estão sendo literalmente tomadas lentamente pelo governo chinês, lá pelo Partido Comunista Chinês. Taiwan, por outro lado, também tem sentido a pressão mais forte e quanto mais eles se aproximam do Ocidente, pior, né? Nos últimos dias, aí, aviões militares chineses têm entrado no espaço aéreo deles, perigoso, e que a China, óbvio, também diz que esse espaço aéreo é chinês, não é de Taiwan, porque não reconhecem Taiwan. Claro que é tudo deles, águas, espaço aéreo, é tudo deles. E, por fim, o Japão avisa que está aumentando a produção de mísseis de defesa contra navios e está preparando versões também de mísseis de longo alcance, além de anunciar a produção de mais dois novos navios de guerra. Você pode ver que a região está, assim, bem gostosinho o clima por lá, né? Está todo mundo muito fofo por lá. Vão ter até que fazer, então, pelo jeito, um programa mais longo sobre esse tema.
Ucrânia.
Ucrânia seria o tema da bolinha de hoje, por sinal. Bom, gente, não tem mocinho nessa história, tá? Mas a gente sabe muito bem que os democratas adoram uma guerrinha, né? E desde que o Biden assumiu o posto lá na Casa Branca, tudo que ele tem feito foi o que deu para azedar as relações deles com a Rússia. Acontece que, claro, os russos não estão gostando nadinha dessa aproximação americana com a Ucrânia. De novo, estão falando em manobras militares junto com a OTAN e aquela coisa, o Trump não era lá muito amigo da OTAN, reverte tudo. O que acontece? Depois de 4 anos aí, meio de sossego para os ucranianos, começa toda a bagunça de novo, aquele esquema, né? Vai ter uma guerrinha proxy aí para os dois lados mostrar sua força sem matar soldado próprio? É uma possibilidade bem real, tá, gente? Mas eu também não vou me esticar nesse tema não, porque, como eu falei, vale um programa à parte. E também a gente não queria, pelo menos, adiar muito a falar sobre esse tema, porque daqui a pouco essa porra vai explodir tudo lá e a gente não tinha nem começado o assunto com vocês aqui. Vamos ver.
Hunter Biden.
Pois é. Depois de algum tempo, o filhote do Joe Biden e da doutora Jill, né, doutora Meus Ovo, voltou a aparecer na mídia. Em suma, é o retorno daquela história do laptop dele lá de trás, né, durante o período eleitoral que deveria ter explodido e a imprensa escondeu. Só que dessa vez, conversado em rede nacional numa entrevista de TV, a jornalista perguntou para ele sobre o laptop. Vamos lembrar, a imprensa escondeu essa história durante todo o processo das eleições. O Twitter simplesmente tirou do ar o perfil do jornal do New York Post, que é uma das publicações mais antigas do país, e por sinal também são uma das fontes aqui do Saindo da Bolha, né? Simplesmente qualquer um que mencionasse essa história a partir das informações do New York Post era tudo retirado do ar pelo Twitter. Agora o Hunter voltou a aparecer e, segundo ele, de repente o laptop pode ser mesmo dele. Será? Pode ser meu, tá? Aí ele ficou assim, vai ver que roubaram, vai ver que é alguma operação russa, vai ver que, gente, foi ridículo ele tentando justificar como é que apareceu esse laptop, esse notebook. Independente de como ele apareceu, a história de como apareceu, a gente já sabe de velho. E a gente também já conhece boa parte do conteúdo, certo? Entre outras coisas, aquelas fotinhas dele fumando crack, mensagens mostrando que o Biden basicamente é um cara vendido ao Partido Comunista Chinês. Só isso, uma coisa simples, né? Nunca em 100 mil anos, se o PCC não tivesse tamanha influência sobre os principais órgãos de imprensa americano, um cara como o Joe Biden poderia sequer considerar disputar a eleição americana no ano passado. Mas disputou e ganhou, né? Pois é, pessoal. Vou voltar aqui para o meu descanso um pouco, tá? Acho que já estamos quase zerado. Como sempre, agradeço a presença de todos vocês. Peço para quem ainda não fez ou que entrou pela primeira vez aqui no podcast, entra lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast, tá bom? Fora isso, pede para dar um share nas redes sociais e deixo aqui o nosso endereço do Telegram. O pessoal fala, mas vocês não têm endereço do Telegram? Tenho, todo dia que tem programa a gente fala. Anota aí. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. É isso aí, pessoal. Muita paz para todos vocês. Comecinho de semana, agora vamos tocar pau, né? Que ainda tem uma semana inteira aí pela frente para a gente botar nossas coisas em ordem na nossa vida. Tudo de bom, fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.